Bom, então, mais uma vez, né, na pessoa do Olavo aqui, agradeço ao Francisco de Assis, aí de Araraquara, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo juntos. Agradeço a Jesus, que ele possa nos inspirar a todos e que, unidos pelos laços aí do coração, possamos compartilhar e nos enriquecer mutuamente de amor, de fraternidade, de luz, de inspiração para a nossa caminhada. É com esse intuito que aqui estamos, rogando realmente ao Mestre para que nos abençoe, para que ao sairmos desses momentos de reflexão, possamos, cada um de nós, estarmos mais fortalecidos para a caminhada. E hoje nós vamos tratar aí de um tema interessante, até de certo modo singular, né, pelo título que nos propusemos. O título é Pontos Mortos, que vai estar aí associado a uma mensagem do espírito Sheila, que se encontra no livro Passos da Vida, capítulo 28, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem esta que traz uma reflexão que julgamos muito importante, muito pertinente para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio interior. Refletimos então, a partir da doutrina espírita, a partir do evangelho, a partir do conhecimento do ser espiritual que somos, né, do melhor entendimento do nosso mundo interior, dos nossos sentimentos, podemos entender como poderemos de fato criar um estado tal de harmonia, de equilíbrio interior, para que venhamos a ser, nas mãos dos bons espíritos, do Cristo, instrumentos de cocriação também do bem, do amor e da luz, onde quer que estejamos. Então, esse título muito singular foi daí extraído dessa mensagem, que será utilizada por nós como fio condutor da nossa reflexão nesta noite. Mas antes, julgamos ser importante trazer aqui algumas conceituações para que a gente possa ir para a mensagem com mais, digamos assim, com mais bases, né? Com alguns entendimentos que consideramos aí fundamentais para que a gente possa realmente penetrar o sentido mais profundo, as lições que essa mensagem de Sheila vai nos trazer. E aí a gente vai lá ao livro Coragem. No capítulo 32, uma mensagem do benfeitor Emmanuel intitulada Vida e Morte, em que Emmanuel, logo ao início da mensagem, traz para nós algumas reflexões ou conceituações muito importantes. Ele diz assim: vida é luz, doação, alegria, movimento. Morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Então vejamos só que ele amplia aqui para nós a conceituação acerca da vida e da morte. Não mais presa agora, não mais apenas vinculada ao corpo físico, mas uma ideia mais transcendente, mais espiritual acerca da vida, acerca da morte. Vida, nessa nova visão que Emmanuel nos apresenta, será movimento, crescimento, progresso, dinâmica, fluxo, ao passo que morte será egoísmo, cristalização, estagnação, inércia. Então a gente passa a captar esse sentido, que é um sentido muito importante para entendermos a mensagem que traremos de Sheila. Vida, movimento, progresso, né? Ascensão espiritual, esforço, ao passo que morte, no sentido espiritual, representa aí estagnação, né? Cristalização, inércia, uma espécie de cativeiro às paixões, enfim, às ilusões. Então é importante a gente trazer essa conceituação, que vai ser complementada por uma outra definição, agora do espírito Abel Gomes, que está lá no livro Falando à Terra, um excelente livro do Chico, no capítulo 11. Em que Abel Gomes vai definir a vida para nós como sendo uma corrente sagrada de elos perfeitos, do campo subatômico até Deus. Então, olha só como ele define vida: uma corrente sagrada de elos perfeitos, do campo subatômico até Deus. Então, lembra uma outra definição também de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 3, quando ele diz que da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Grande vida aí maiúsculo, a definir a vida divina. Então, o conceito de Emmanuel, o conceito de Abel Gomes aqui, estão muito próximos, né? A vida como esse conjunto de elos, de conexões, de interações, e claro, cada um de nós inserido nessa vida, nessa dinâmica universal, somos convidados a ser elementos que permitem esse fluxo harmonioso das forças divinas, das forças mais nobres da vida, o bem, a luz, o amor. Então, voltando à definição de Abel Gomes, né, um conjunto, né, sagrado aí de correntes sagradas, né, formado por elos perfeitos, que, diz ele, se nós, por impenitência ou por invigilância, viermos a desestabilizar, a dilacerar esses elos perfeitos, essa harmonia, seremos convidados a despender força, habilidade e tempo no devido reajuste. Então, que bacana essa definição, né? Que visão mais abrangente acerca do que é a vida, essa grande vida em que estamos inseridos. Vida é troca, vida é fluxo. E para que possamos cada vez mais usufruir da vida em sua plenitude, somos convidados a nos integrar a essas trocas, né, a essas correntes sagradas, a esses elos divinos, permitindo que as forças maiores, mais nobres da vida possam nos utilizar, nos fazermos aí vasos que venham a transportar, né, no coração, na mente, as forças, a substância divina do amor, do bem, da luz, da misericórdia, da indulgência. E, naturalmente, se isso é a definição de vida, né, esse conjunto sagrado de elos perfeitos, a morte, tomando por base essa definição aí de Abel Gomes, será quando nós fugimos, então, dessas correntes, dessas trocas, desse fluxo, quando nos fechamos em nós mesmos, apenas no eu, no meu, para mim, no egoísmo, no orgulho, quando nos cristalizamos em torno de uma mágoa, em torno de um ressentimento, quando cedemos, né, nos deixamos aí aprisionar pelo ódio, pela agressividade, pela revolta, nesse processo nós estaremos então fugindo desse fluxo divino da vida, né? Já dizia lá atrás um grande pensador oriental, Rumi, né, que nós, em verdade, não buscamos o amor, é o amor quem nos busca, né? Na verdade, mais do que buscar o amor, precisamos encontrar em nós as barreiras que impedem esse amor de fluir. Então, essa ideia de vida que nos foi aqui apresentada tanto por Emmanuel como também por Abel Gomes nessa sua definição. Então, feitas essas considerações, né, trazido esse novo entendimento acerca da vida e acerca da morte em sentido espiritual, a gente pode então penetrar nesse texto que mencionei da Sheila, intitulado justamente Pontos Mortos. Então, o próprio título já ganha para nós um novo sentido, né? Um ponto representa algo que ficou ali, né, fechado em si mesmo, algo muito limitado, algo muito estreito, é um ponto, é uma região de estagnação, é algo que se cristalizou, né? Não é algo que flui, não é algo que está em movimento, não é uma reta, né? Não é uma curva, é um ponto. Então é algo limitado, é algo fechado, um ponto morto, ou pontos mortos. É aquilo que estagnou, é aquilo que se cristalizou. Então a gente já vai compreendendo aí mais ou menos o que Sheila vai nos trazer. Capítulo 28 do livro Passos da Vida. E ela começa então dizendo o seguinte: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que, nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se lhe extinga a perigosa existência. Então, olha que interessante, né? Se a presença de alguém nos constrange aí a sofrer uma penosa impressão de mágoa, né? Se ela cria para nós essa sensação de perturbação, de desequilíbrio interior, em algum lugar aí do nosso sentimento existe um ponto morto, existe um aspecto ali, uma ferida do nosso sentimento que, quando acionada por essa pessoa que se aproxima, por essa pessoa, né, com alguém aí com quem a gente conviva, aquilo gera uma série de perturbações, aquilo gera uma série de desequilíbrios íntimos. Por quê? Naquele ponto ali, o fluxo harmonioso dos nossos sentimentos, ele está desajustado, ele está bloqueado. Então é preciso olhar para esse ponto, identificá-lo, para que possamos atuar ali, né, restabelecendo o fluxo harmonioso, desfazendo aquele ponto ali de cristalização, para que o amor, o bem, né, a misericórdia, a indulgência possam voltar a fluir da melhor maneira possível, né, para que a gente restabeleça o equilíbrio e reajuste também a convivência com aquela pessoa. Então, é mais ou menos isso o que Jesus quer nos dizer quando nos orienta lá a utilização, por exemplo, indiscriminada, né, tantas vezes quanto se fizerem necessárias, do perdão. Quando ele nos orienta a reconciliarmos-nos com aqueles com quem temos dificuldades, aqueles com os quais aí, né, para os quais nutrimos algumas mágoas, alguns ressentimentos, a gente usar aí do perdão, da indulgência, da misericórdia, porque é o medicamento adequado, é o recurso mais adequado para reestruturar esse ponto morto, para diluir esse ponto morto e fazer novamente no campo dos nossos sentimentos um fluxo harmonioso, né? Uma vida cada vez mais abundante. Então, ela prossegue aqui com mais um exemplo acerca desses pontos mortos. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Então, se uma ofensa ali foi guardada, não foi trabalhada, né, pelo perdão, pela indulgência, pelo amor, pela misericórdia, pela oração, se ela foi guardada, se eu deixei aquilo lá num canto, não olhei para aquilo, foi deixando aquilo crescer, fui deixando aquilo se espalhar, aquilo ali vai formando um núcleo ali de adoecimento, né, um ponto morto, que vai exigir de nós, mais cedo ou mais tarde, reajuste. Podemos postergar indefinidamente isso, complicando ainda mais a situação e o processo de reajuste depois, ou podemos apressar esse processo, facilitando esse reajuste, né, e impedindo muitas dores, muitas lágrimas, impedindo uma desestruturação interna dos sentimentos, né, mais complicada. É isso que Jesus quer dizer, mais uma vez relembrando a sua orientação no Evangelho, quando nos diz: olha, reconcilia-te depressa. Em outras palavras, analisa, olha para isso quanto antes. Não guarde mágoas, não guarde ofensas, não deixe que esses pontos mortos se formem no campo do sentimento, porque eles vão ganhando dimensão, eles vão se espalhando, eles vão contaminando, né, todo o campo dos nossos sentimentos, se não tivermos esse olhar, se não tivermos esse cuidado. Por isso, o reconcilia-te depressa com o teu adversário, o quanto antes melhor para a nossa saúde psíquica, né, para o nosso equilíbrio interior. Então, vai exigir o reajuste, mais cedo ou mais tarde. E é o que ele disse, ela, né, no caso, Sheila, no parágrafo anterior, né, quando fala do ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se lhe extinga a perigosa existência. Então, demanda de nós boa vontade, que é essa vontade realmente imobilizada para o bem, que é essa vontade acrescida, acompanhada de humildade. Isso é boa vontade. É quando de nossa parte existe humildade, existe abertura, existe o sincero desejo e movimento de crescimento e de renovação. Quem segue vida fora com esses atributos, cultivando esses valores, por mais que lide aí com dificuldades, com ofensas, né? Por mais que tenha aspectos da convivência que por vezes o firam, causem dor, causem aflição, ele logo consegue trabalhar isso, porque ele não deixa isso se aprofundar muito, criar raízes muito profundas, porque existe boa vontade, existe sincero desejo de se fazer melhor e de progredir. Mas aí ela prossegue no próximo parágrafo dizendo: se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na plantação da simpatia. Então, muitas vezes, as aversões do presente, especialmente aquelas, né, entre pessoas ali muito próximas, às vezes dentro do lar, ou pessoas ali do círculo familiar, do círculo mais próximo, muitas vezes essa aversão, essa antipatia, vai ter raízes no pretérito. Nem sempre, mas muitas vezes, especialmente no círculo mais próximo, sim, terá raízes aí no pretérito. É um ponto morto de algum desajuste, de algum desequilíbrio, de alguma ofensa, de algum prejuízo mútuo que foi ocasionado no pretérito, que não foi muito bem trabalhado, às vezes já há muitas encarnações, há muitas existências, mas que temos agora a oportunidade, especialmente quando bafejados aí pelo conhecimento espírita, de trabalhar, de sanar, de resolver. É a chance bendita que temos de olhar para esse ponto morto, que às vezes temos arrastado aí há séculos, causando-nos um tremendo peso, né, na caminhada, criando uma série de dores, de angústias, de complicações internas e nos relacionamentos, e que agora, mais conscientes, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar. Então, diante daquele parente, daquela pessoa com a qual, né, não se nutra aí uma simpatia muito espontânea, uma proximidade muito, muito clara, muito bem definida, no qual exista aí, ou para a qual exista ainda uma antipatia, uma certa aversão, busquemos desde já, pelo recurso da prece, né, da oração, pelo esforço, o movimento aí do bem, da compreensão, da caridade, da indulgência, busquemos revestir essa pessoa nas nossas melhores vibrações, busquemos olhá-la com um novo olhar, busquemos realmente sair um pouco de nós, do nosso ponto de vista, do nosso exclusivismo, para tentar entendê-la melhor, criemos pontes ao invés de ampliar, de consolidar ainda mais os muros, para que enfim venhamos a nos aproximar, a diluir esse ponto morto e a fazer dessa antiga antipatia uma nova amizade, porque essa é a grande dinâmica, a grande proposta da vida. Os adversários, as antipatias, no fundo, ao longo dos séculos, vamos tudo convertendo em amizade, vamos tudo convertendo em laços de amor, de fraternidade, que são a verdadeira riqueza do Espírito. Já dizia Jesus: granjeai amigos. Essa é uma das metas primordiais que todos temos aqui na vida, fazer amigos, fazer irmãos, porque são esses os títulos que prevalecerão eternidade afora. Todos os outros títulos mudam, passam, as circunstâncias se transformam, mas lá na eternidade, né, na imortalidade, haveremos de conservar e aperfeiçoar, aprofundar ainda mais toda a amizade, todo o elo de fraternidade e de amor que soubermos construir aqui na experiência material. E essa será a nossa grande riqueza, essa será a nossa herança mais sublime, o fato de termos muitos amigos, muitos corações com os quais contar. Essa é a riqueza dos Espíritos superiores. Essa deverá ser também a nossa meta. E todos aqueles que por ora são adversários, são convivências difíceis, um dia serão também amigos, amigos queridos. Comecemos desde já a converter esses pontos mortos em mais um feixe, em mais um canal de expressão da vida abundante. Porque é isso que Jesus veio nos ensinar a construir, a realizar, quando nos disse, lá em João, capítulo 10, que ele era o bom pastor, que ele havia vindo para nos ensinar a alcançar essa vida, mas uma vida abundante, não simplesmente existir, mas mais do que isso, comungar cada vez mais com esse concerto divino da vida, lembrando lá a definição que nós trouxemos no início, né? Vida é movimento, é criação, é luz, é comunhão, é um conjunto sagrado de elos, de cadeias, de conexões. E quanto mais nos abrimos a outros corações, mais usufruímos dos recursos dessa vida abundante. Então, o nosso grande esforço na caminhada, aqui enquanto encarnados e além também, é ir removendo em nós tudo que seja muro, tudo que sejam esses pontos mortos, pontos de adoecimento, cristalizações do sentimento, a fim de que a vida divina que se espraia por todo o universo possa em nós encontrar um canal por meio do qual alcançar também outros corações e enriquecer ainda mais a dinâmica da vida. Ela prossegue: se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja cooperação desejarias prescindir, à face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho que precisas superar com a diligência do bem. Então, às vezes, não no núcleo familiar, mas no trabalho, haveremos de encontrar aquela pessoa com a qual temos mais dificuldade de convivência e tudo mais. É aí também um convite para olharmos o que em nós está sendo um elemento complicador dessa convivência. Porque uma vez que nos abrimos à convivência, uma vez que buscamos destacar, alimentar, nutrir o melhor do outro, o outro também aos poucos vai se abrindo para valorizar essa convivência, para renová-la, para transformá-la para algo sempre melhor, sempre mais profundo, sempre mais luminoso para ambas as partes envolvidas. Então, identificando o ponto morto em nós, identificando o que de nossa parte está criando complicações nesse processo de interação, automaticamente estamos convidando, sugestionando o outro também a olhar para si, a olhar para os seus pontos mortos, para que ambos, renovando-se internamente, possam também renovar a relação. Mas esse processo, mais uma vez, destaca aqui Sheila, pede de nós diligência no bem. Então, a gente já viu boa vontade, a gente já viu a importância desse aspecto de olhar com humildade, com abertura para esses pontos mortos, e a importância também da diligência no bem. Então, quanto mais investimos no bem, em toda parte, mais o bem se torna um caminho mais natural, mais espontâneo para nós, mais podemos contar com a força do bem a nos sustentar no processo nem sempre muito fácil de identificar e de superar esses pontos mortos. A gente vai sendo levado mesmo por essa própria força, essa inércia, esse movimento inicial do bem, uma vez que nós estamos já, né, nessa diligência, nesse processo, o bem vai multiplicando as nossas forças para que possamos nos superar, auxiliando também outras pessoas no processo. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio de ti mesmo. Então, aplicações de tolerância. Então, tolerância como um medicamento, né? Como uma pomada, como um fármaco aí que é aplicado diariamente àquele ponto morto, àquela ferida do nosso sentimento, da nossa alma, aquilo vai cicatrizando, aquilo vai sendo renovado. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, testando-te, às vezes, a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Então, olha só, às vezes até no nosso círculo de fé, lá no centro espírita, na igreja, no templo, enfim, alguém com quem ali não nos identificamos muito nas ideias, nas perspectivas, nos pontos de vista, e que, se a gente não tiver muito atento, pode criar uma tal insatisfação interior, um tal desalento, que inclusive pode nos levar ao afastamento do trabalho. Não, é preciso entender ali como uma grande escola de fraternidade, em que poderemos até ter visões diferentes, mas somos convidados a exercitar a fraternidade, a nos vermos e a vivermos como irmãos de fato, para que então, conjugando o melhor de cada parte, o resultado seja o mais proveitoso possível para a causa, que está sempre acima das nossas causas muito particularistas, dos nossos pontos de vista, muitas vezes muito limitados, muito restritos. Então é aprender realmente a conviver. Mas como ele diz, né? Exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Então Sheila nos diz aqui que para a gente manter esse foco, para a gente manter o equilíbrio interno, para mantermos ali no trabalho, ativos, nós precisamos exercitar essa fidelidade, essa consciência do que nos cabe ali realizar. Então ela trouxe alguns exemplos para nós em vários campos, tanto no campo profissional, no trabalho, né? No campo de fé, na família, no núcleo familiar, ou uma pessoa da nossa convivência, enfim, vários campos onde nós podemos desenvolver ali pontos mortos se não estivermos muito atentos ao nosso sentimento, ao cuidado com o nosso mundo interior. Por isso ela diz: ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Ora, todos que estamos aqui na Terra, se estamos aqui ainda, né, no mundo de provas e expiações, é que estamos ainda suscetíveis e trazemos já esses pontos mortos e suscetíveis de formar novos ou de alimentar já os antigos, mas também suscetíveis e convidados a renovar aqueles que já trazemos e adotar uma postura profilática, preventiva, que nos impeça aí a formação de novos pontos mortos. E é por isso, no fundo, que buscamos o Evangelho do Cristo, que buscamos na doutrina espírita enquanto Evangelho redivivo, esses recursos de aprendizado moral, né, essas posturas internas que nos cabe cultivar, para que venhamos tanto a sanar os pontos mortos que já trazemos, como a impedir a formação de outros pontos mortos. Então, são processos internos do nosso sentimento de cristalização, de morte espiritual, de estagnação, que precisarão ser olhados. São núcleos que eles se formam que, se não trabalhados prontamente, vão crescendo e vão, digamos assim, endurecendo o nosso coração, vão criando ali pontos que vão, digamos assim, enrijecendo as fibras do nosso coração e atrapalhando a nossa atuação em outras áreas, às vezes não tão associadas com aquela onde surgiu ali aquele ponto morto. Isso vai atrapalhando a nossa vivência como um todo, vai prejudicando o nosso equilíbrio interno como um todo, a nossa saúde psíquica, a nossa saúde espiritual. Nesse sentido, me recordo inclusive de uma fala de Jesus, que na verdade ele traz do profeta Isaías, é uma fala que está em Mateus 13, 15, que recupera uma fala de Isaías, capítulo 6, versículo 10, quando o Cristo e o profeta Isaías falam ali daqueles com o coração endurecido, né? Jesus diz assim: e eles têm o coração endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então, o que que Jesus está descrevendo para nós? Ele está falando desses pontos mortos, desses pontos de endurecimento do coração, que vão levando a criatura a se fixar em torno daquilo e a comprometer a sua percepção da vida, dos outros, né? É o que Jesus está simbolizando ali por "e fecharam os olhos e ouviram de mau grado", ou seja, ele está tão centralizado, tão fixado naquele ponto morto ali, naquele adoecimento, aquilo passou a ocupar uma posição tão central ali na sua vida íntima, no campo dos seus sentimentos, que ele prejudica tudo mais, a sua convivência, a sua interação com o mundo, enfim, a sua saúde, a sua estrutura psíquica como um todo. Por isso Jesus diz, né? Os seus ouvidos se fecharam, os seus olhos se fecharam, e eles não estão abertos aí a essa conversão, ou seja, esse processo de renovação e de cura pelo Cristo, porque estão cerrados nesse coração endurecido, como uma tartaruga, por exemplo, né, que fechando-se tanto em si mesma, esconde-se ali no seu casco, se fecha para o mundo ao seu redor, para as outras pessoas, e fica ali curtindo, né, alimentando, nutrindo as suas mágoas, esses adoecimentos, o ódio, os processos de vingança, mesmo aqui enquanto encarnados, e às vezes em desencarnando, a criatura se prende a esses processos por séculos, na forma aí de processos obsessivos, de processos de profunda aflição no mundo espiritual, são os espíritos que comparecem aí na reunião mediúnica, depois na forma de obsessores, de fascinadores, ou de espíritos obsidiados, em processos muito complicados no mundo espiritual. Por quê? Se fecharam nesses pontos mortos, endureceram ali o coração, o sentimento, cristalizaram ali e com isso prejudicaram-se a si mesmos, né? Em casos extremos, inclusive, de fixação mental, como André Luiz vai dizer, chegam eles àquele processo de ovoidização, como André Luiz descreve melhor lá no capítulo 12, por exemplo, de Evolução em Dois Mundos, ou no livro Libertação. O que são aqueles indivíduos que chegaram àquela desestruturação perispiritual, né? Formando ali os ovoides? Claro que é um estágio temporário de um profundo adoecimento. Mas por que chegam àquela circunstância? Porque entraram nesse processo. Se fecharam tanto numa ideia, num monoideísmo, que desestruturam até o seu corpo mental e a apresentação perispiritual, demandando aí um longo processo de reajuste. Então, são espíritos que se prenderam no ódio, na vingança, numa mágoa, num ressentimento, numa paixão, num vício, e acabaram se desestruturando. São o resultado, no extremo aí, desse processo de fixação mental, de endurecimento do coração, que está aí descrito por Jesus nessa fala. Endureceram o coração. Como a gente vê também lá no Livro dos Espíritos, na questão 997, por exemplo, quando Kardec fala de espíritos que já têm até uma bagagem de esclarecimento, de instrução, mas que permanecem assim profundamente endurecidos aos conselhos, ao amparo dos bons espíritos ou ao amparo de uma reunião mediúnica. E ele pergunta o porquê disso, e os espíritos então lhe respondem que são aqueles espíritos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus, se prendem ainda mais aí aos seus desvarios e chegam até a exagerá-los, ou seja, a cultivá-los, a nutri-los, a alimentá-los, e entram nesses processos complicados, mesmo após a desencarnação. Processos que por vezes duram por muitos séculos. Então, daí a importância de o quanto antes identificar esses pontos mortos, para que eles não se tornem aí um ponto em torno do qual venhamos a fixar o nosso pensamento, a nossa mente, chegando nesses processos mais graves. Aliás, vale aqui recordar um exemplo que é trazido para nós, que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 25, cujo título é Em torno da fixação mental. Nós temos ali André Luiz, Hilário, né, aprendendo com Aulus, que é o benfeitor que orienta André Luiz ao longo dessa obra, Nos Domínios da Mediunidade. E eles estão falando ali de processos obsessivos, graves, de fascinações. E Hilário, em determinado momento, volta-se para o benfeitor Aulus e diz: Olha, eu não consigo ainda entender muito bem como se dá esse processo de cristalização do espírito em torno de sentimentos, de situações, que leva, por exemplo, um espírito se colocar na posição de um obsessor por 4, 5, 6 séculos, enfim, os processos mais complicados, como a gente vê também lá no livro Libertação, o que está por trás desses processos? E aí, em determinado momento, o Aulus responde assim para ele, né? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Então, é essa ideia também de um ponto morto, uma ideia fixa, é uma cristalização, uma estagnação da vida mental no tempo. O espírito deixou aquele ponto morto crescer de tal modo que aquilo passa a ocupar todo o seu pensamento. Ele gravita em torno daquilo, ele está estagnado em torno daquela fixação mental, daquele monoideísmo, que levado ao extremo, como define lá André Luiz no capítulo 12 do livro Evolução em Dois Mundos, leva inclusive àquele processo de ovoidização, de desestruturação do corpo mental, do corpo perispiritual, porque ele gravita única e exclusivamente em torno daquela ideia fixa. É o monoideísmo enquistante, é um ponto morto que o leva àquele processo, seja ele uma paixão, seja ele um ódio, uma vingança, enfim. Aí, mais adiante, Aulus prossegue descrevendo esse processo. Olha que interessante. É que o tempo, para nós, é sempre aquilo que dele fizermos. Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Então, nós temos aí o tempo cronológico, mas o tempo é também, antes, né, de mais nada, profundamente psicológico. A gente percebe isso nas nossas próprias vidas. Quando, por exemplo, estamos fazendo algo que nos é muito agradável, o tempo parece voar, passar muito rápido. Ou quando estamos envolvidos com algo que não nos seja assim muito agradável, o tempo parece muito lento, muito demorado. Então, mais do que o tempo cronológico, estamos falando também de um tempo psicológico, de um tempo íntimo, subjetivo da criatura, que está associada à sua maneira com a qual ela lida, com a vida, com o tempo, o que ela faz do tempo. Por isso, ele prossegue: quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos. Satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. Então, quando a gente está fazendo com amor, fazendo com alegria e tal, a gente tem essa ideia então de velocidade, de movimento, de fluxo, de vida. Por outro lado, quando a gente está no tédio, na tristeza, na revolta, na angústia, a gente tem essa sensação de lentidão, de estagnação, de morte em sentido espiritual, que é os conceitos que nós trabalhamos lá logo ao início. Por isso, ele continua: e quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Então, quando a gente não faz esforços, por meio da vontade, por meio do perdão, do bem, do amor, para superar essa estagnação, essa lentidão da angústia, da mágoa, da revolta, essa ideia ela vai corroendo, né? Essa ideia aflitiva ou obcecante vai corroendo a nossa vida mental e vai nos levando a essa fixação em torno de uma ideia, em torno de um ponto. É um ponto morto que vai ganhando dimensão, que vai ganhando espaço, né, força dentro de nós e, digamos assim, endurecendo, vai criando dificuldade para todo o nosso mecanismo interno, como uma engrenagem ali enferrujada, né, comprometida, que vai travando todo o sistema, todo o mecanismo de funcionamento do nosso relógio interior, vamos dizer assim. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. O que é esse ponto nevrálgico de nosso desajuste? Um ponto morto, que pode ser várias coisas, como nós já dissemos. Então, se a gente não atenta para isso, não cuida disso com os recursos terapêuticos do Evangelho, que nos foram aí trazidos pelo divino médico, pelo divino terapeuta das almas, isso ganha força em nós e o tempo como que se cristaliza em torno daquilo, levando a processos muito complicados, tanto durante a encarnação quanto no mundo espiritual. Processos lá no mundo espiritual, por exemplo, que muitas vezes só vão encontrar um reajuste mais adequado no processo reencarnatório. Aliás, Aulus trata disso nesse capítulo, André Luiz também no capítulo 12 de Evolução em Dois Mundos. No caso, por exemplo, de ovoidização ou de um profundo processo de fixação mental, muitas vezes só a reencarnação vai ser a terapêutica mais propícia aí, porque vai dinamizar de novo o pensamento do indivíduo, né, quando bafejado, amparado aí pelo esquecimento temporário, com as novas demandas da vida, da dinâmica da nova existência, o espírito volta a ocupar sua mente com outras coisas e consegue desfazer um pouco aquele ponto morto, né, aquele ponto de estagnação no seu sentimento, no seu mundo interior. E aí ele continua: qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra. Então, por tempo indefinível, a gente sabe lá quando Kardec pergunta aos espíritos, qual a duração das penas futuras? Ora, o tempo necessário para que o espírito venha despertar. Por vezes, demanda 6 séculos, até que ele, pelo sofrimento, pelo aprendizado, pelo discernimento, ele comece a repensar as suas necessidades, os seus caminhos, a sua conduta, para então recomeçar o processo de reajuste interno, né, de reparação. Então, pode nos manter, nos imobilizar por tempo indefinível nas malhas da sombra. Quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Olha o que ele diz aqui: imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Que imperativo é esse? É o imperativo da vida. Vida não é movimento, não é progresso, não é ascensão. Então, esse é o grande imperativo da vida: progredir, avançar. E só o bem é essa chave libertadora que nos permite sempre seguir avançando sem nos prendermos nas algemas das nossas paixões, das nossas ilusões, do ódio, da revolta. Quando seguimos pelo sumo bem, pelo caminho do sumo bem e de todos os seus filhos, enfim, estamos seguindo por um caminho verdadeiramente libertador. É o caminho que o Cristo veio nos apresentar. Caímos, então, quando nos afastamos dessa marcha incessante para o sumo bem, caímos nas sombras da estagnação, da morte em sentido espiritual, até que venhamos a despertar então e retomar o caminho, retomar a marcha ascensional. Então, olha que definição muito interessante que Aulus nos traz aqui acerca da fixação mental, em profunda consonância com o que Sheila está trabalhando para nós na mensagem sobre os pontos mortos. Nada mais são eles do que ideias. Em torno das quais, ideias muitas vezes perturbadas, desequilibradas, em torno das quais o espírito vai gravitando e por isso mesmo se prendendo, estagnando e desestruturando todo o seu equilíbrio interior. Voltando à mensagem da Sheila, ela diz assim: todos trazemos do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Então, é preciso banir esses pontos mortos da estrada, os muros, os obstáculos, as algemas, e isso não faremos senão pelo amor, pelo bem, pelos recursos do Evangelho, que são os recursos libertadores por excelência. Por isso, na continuidade, ela diz: amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar. Então, são regiões traumatizadas, são feridas, são marcas ali que, se a gente não sana, se a gente não trata, se a gente não devolve a saúde, né, isto é, sanar, aquilo vai infeccionando em sentido espiritual, vai proliferando, vai criando complicações que depois torna um quadro muito mais difícil de superar. Então, essas regiões traumatizadas demandam de nós humildade para, no processo de autoconhecimento, serem reconhecidas, e também vontade, boa vontade, diligência para que sejam sanadas. Então, são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar, usando os antisséticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. Então, quais os medicamentos mais propícios para atuar nessas regiões traumatizadas, os antissépticos da bondade e do perdão, como nos ensinou Cristo, do sacrifício e da renúncia. Por isso Jesus traz-nos lá a fórmula, né? 70 vezes 7 vezes. Ou seja, de maneira indefinida, de uso indiscriminado. Emmanuel mesmo vai descrever o perdão como o único antibiótico suscetível de impedir, né, a proliferação, o contágio aí dos ressentimentos, da enfermidade dos ressentimentos, do ódio no organismo do mundo, no tecido social. Somente esse antibiótico é suscetível, é capaz de efetuar essa proeza. Por isso, o seu uso é indiscriminado, tantas vezes quanto se fizerem necessárias, na dinâmica da convivência, em que seres imperfeitos que somos ainda, muitas vezes vamos, digamos assim, necessitar do perdão alheio, assim como somos impelidos também a ter para com os outros a indulgência de que carecemos para com nós mesmos. Então, essa, digamos assim, a terapêutica que Jesus propõe, a aplicação nos mais singelos gestos de cada dia. Por que insistir naquela discussão? Por que lançar mais lenha na fogueira ali? Por que ser aquele que cria uma complicação, mais um empecilho à conciliação, à paz, à harmonia? Por que, ao invés de aplicar o medicamento ali do amor, envolver aquilo, né, naquele curativo da misericórdia, da indulgência, por que ir lá enfiar na ferida do outro a faca ali das nossas palavras ferinas, da nossa dureza de coração, para criar ainda mais complicações, para ampliar ainda mais as dores de todas as partes envolvidas? Sejamos os pacificadores, sejamos os terapeutas, sejamos para os outros aqueles que distribuem medicamento, consolação, elemento de recuperação, e não, ao contrário, aqueles que complicam ainda mais a situação. Estejamos vigilantes, prossegue ela, contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. De modo geral, estamos sempre tão atentos com a saúde do corpo, né, buscando os medicamentos, buscando as dietas, buscando os cuidados recomendados, necessários, etc. Mas precisamos, enfim, enquanto espíritos que somos e que já nos reconhecemos como tais, ampliar o nosso conceito de saúde, entendendo que o nosso corpo, por mais cuidado que tenhamos com ele, no esporte, na alimentação, nos medicamentos que venhamos a tomar, enfim, por mais que tenhamos esse cuidado, ele não estará plenamente saudável enquanto não cultivarmos também a saúde moral, a saúde espiritual. E como vai definir Emmanuel no livro Consolador, é entendida como a perfeita harmonia da alma. Ou seja, a alma que, harmonizada, se harmoniza com a vida, se harmoniza com aqueles elos perfeitos que Emmanuel nos trouxe, ou que Abel lá nos definiu como sendo a vida. A alma que, harmonizada, se harmoniza com o todo e se torna, então, um canal de fluxo harmonioso das forças do bem, do amor, da misericórdia. Enquanto assim não fizermos, enquanto não buscarmos também essa saúde moral, em vão gastaremos recursos e mais recursos para a manutenção da saúde do corpo, porque ele estará sofrendo os choques, os conflitos da desarmonia espiritual, da desarmonia das emoções, dos sentimentos que impactam naturalmente no corpo, que somatizam. Basta lembrar Emmanuel mais uma vez, no capítulo Enfermidade, no livro Pensamento e Vida, quando ele faz para nós uma comparação sobre o que seria aí cultivar, né, emoções perturbadoras. Seria como que martelar as engrenagens sensíveis de um mecanismo ali, sensível também, né, de uma máquina ali, sensível. Quando a gente cultiva emoções perturbadoras, é como se estivéssemos, diz Emmanuel, martelando os mecanismos, as peças dessa máquina e prejudicando todo o seu funcionamento, assim com o nosso corpo, quando nós cultivamos essas emoções perturbadoras. Então é imprescindível também saibamos buscar cultivar saúde moral. E saúde moral nós a temos com o divino médico das almas, com Cristo. É investir dia a dia em mais amor, em mais serviço, em mais misericórdia, que são processos, que são forças que resultam aí do nosso compromisso de nos aprofundarmos cada vez mais na relação com Cristo, de estreitarmos a vinculação do nosso coração ao coração dele, na medida em que criamos essa intimidade que nasce do autoconhecimento, que nasce da busca sincera na oração, no contato com o Divino Mestre dia a dia. Os resultados disso são naturalmente mais reservas de amor e de bondade que poderemos então distribuir, doar aos nossos irmãos. Isso será construir e cultivar saúde moral. É ter no âmbito das relações sempre em pauta, sempre por meta, o referencial que nos foi dado, que é Jesus. E então, Sheila conclui para nós: rendamo-nos à serenidade e à paciência, no serviço infatigável do bem, com o Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Jesus mesmo já nos havia dito: eu sou a ressurreição e a vida. Em que sentido podemos entender essa fala dele? Um dos sentidos é justamente esse, que aquele que com ele segue está sempre nesse processo de ressurreição, ou seja, de renovação e de amplificação da vida, porque nunca se deixa estacionar, estagnar, cristalizar em torno de pontos mortos, a mágoa, o ressentimento, as paixões. Ele entrou nessa dinâmica do infatigável bem com Cristo de Deus, que lhe dá serenidade, que lhe dá paciência para lidar com os desafios da vida e da convivência, mas que o preenche também de forças, de reservas enormes com as quais ele possa superar todas as cristalizações internas e impedir a formação de quaisquer outros pontos mortos, para que então possa verdadeiramente se integrar à vida maior, à vida abundante, que aí está, oriunda de nosso Pai, envolve-nos a todos, a todo o universo. Essa vida é comunicada, ela é levada, e cabe a cada um de nós abrir o nosso campo interior, criar espaço em nós para podermos albergar cada vez mais essa vida. Para isso é preciso criarmos, fazermos do nosso coração uma comporta aberta, por meio do qual a força divina do amor, que é a grande mantenedora da vida, possa fluir através de nós, fazendo-nos cada vez mais ricos, cada vez mais plenos, cada vez mais preenchidos de sentido e de recursos com os quais possamos doar, servir e amparar a outras vidas. Somente assim, Jesus será para nós mais do que aquele ser que admiramos, será de fato o médico a quem recorremos dia a dia na cura de nós mesmos, na superação do endurecimento do nosso coração, para que nos abramos à vida e sejamos por ela utilizados na composição e na sementeira do bem em toda parte. Recordando mais uma vez a fala de Jesus: têm eles endurecido o coração, fecharam os ouvidos ou ouviram de mau grado, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Que possamos sair dessa dinâmica, que sejamos nós aqueles que abrem o coração, que tornam o coração mais sensível, mais flexível, para de fato estender o cântico do bem, do amor, que as cordas do nosso coração possam ser tão sensíveis que, ao mínimo sopro divino, possam elas entoar o cântico, a boa nova do bem e do amor, para que então abramos os nossos olhos, abramos os nossos ouvidos, a nossa compreensão, para que enfim nos convertamos de fato ao bem, ao Cristo, e Ele possa nos curar. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, que Ele nos infunda muita vida, que acolhamos essa vida e que superemos em nós todos os pontos mortos, estendendo por onde passarmos a luz, a doação, a alegria, o movimento, pois isso é de fato a vida no grande concerto da criação. Deus nos abençoe a todos, muita luz, muita paz e muita vida abundante para cada um de vocês.